Zebras passeando e países inteiros parando para comemorar o impossível. Da euforia mexicana ao milagre paraguaio na Batalha de Boston, o Mundial, dividido entre os países da América do Norte, mostra que a garra pode falar mais alto que a tradição. E a torcida brasileira, claro, escolhe sempre o lado dos azarões.
90 minutos e nenhuma certeza. A Copa do Mundo de 2026 vai ficando marcada na história não apenas pela magnitude, mas pela queda dos gigantes. No Qatar, em 2022, a gente já tinha sentido o cheiro da mudança. Mas agora, em 2026, as zebras resolveram passear de vez nos gramados da América do Norte. E o que era surpresa virou realidade. Até mesmo a estreante Cabo Verde do goleiro Vozinha assustou os atuais campeões nesta sexta e forçou a Argentina a jogar até a prorrogação para garantir uma sofrida classificação às oitavas. Para os donos da casa, o uniforme de azarão já ficou no passado. O México entrou no torneio sob desconfiança, mas jogo a jogo transformou o ceticismo em euforia. De desacreditados, os mexicanos agora entram em campo sob os gritos de favoritos e terão pela frente a Inglaterra nas oitavas de final em pleno estádio Azteca. Uma metamorfose que o torcedor nas ruas faz questão de ostentar no peito, como Rafael Barradas.
La verdad es que para nosotros...
A verdade é que para nós é uma Copa do Mundo muito especial. Há muito tempo a gente não vivia uma ilusão assim. A partida contra o Equador foi histórica porque o México não disputava o encontro de eliminação direta em casa desde 1986. E ver a equipe avançar nos encheu de um grande orgulho. Acho que jogar como local influencia muito. O apoio da torcida foi impressionante e se sente uma conexão muito forte entre a seleção e o povo mexicano. Além disso, notei algo muito bonito. Muitos torcedores de outros países, incluídos brasileiros, marroquinos, iranianos e muitas outras nacionalidades, também têm mostrado carinho pelo México.
Mas se o México construiu a escalada jogo a jogo, em Assunção, a explosão foi imediata. E o confronto futebolístico teve sotaque europeu. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que aconteceu no confronto contra a poderosa tetracampeã Alemanha. A vitória paraguaia quebrou qualquer previsão e parou o país sul-americano no confronto que entrou para a história como a Batalha de Boston, na voz do narrador Bruno Ponte, da rádio Inhanduti. Até mesmo o presidente do país, Santiago Penha, foi às redes sociais comemorar e declarou um feriado nacional no calor da emoção logo após o apito final. Uma festa que ecoou na voz de cada cidadão, como Arsênio Sanches.
Para mim foi incrível, né? Assim, foi uma noite absurda, porque acho que nem todo mundo acreditava no Paraguai. A Alemanha veio muito bem, veio muito forte. Mas assim, acho que o Paraguai tem uma coisa que a gente chama de garra, né? La garra. Então a gente fica muito feliz. Muito contente pela vitória.
Enquanto o mundo assiste a essas reviravoltas de boca aberta, aqui no Brasil, o fenômeno das zebras ganha um contorno diferente. Em vez de lamentar a queda dos astros bilionários ou chorar pelos ídolos do futebol europeu que fazem as malas mais cedo, o torcedor brasileiro escolheu um lado, o do mais fraco. Nos bares e nas redes sociais, a simpatia pelo Davi contra o Golias virou quase uma regra de conduta. Os brasileiros conhecem bem a fórmula de que a graça do futebol está justamente nessa quebra de roteiro. Seja pela paixão que renasce no México, pelo milagre festejado no Paraguai, ou pelo puro prazer do torcedor brasileiro em ver a lógica ser desafiada, a Copa de 2026 já deixou um recado bem claro. No maior palco do mundo, a camisa não ganha mais jogo sozinha. Com sonorização de Anderson Nunes, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Intervalo, a gente volta já já.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A quinta edição do Arena Noiva segue até esse domingo na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. O evento reúne mais de 500 empresas do setor de casamentos e festas em 4 espaços temáticos, com cenários decorados, desfiles de moda, atrações culturais e uma área voltada ao empreendedorismo. Mais de 70 novos empreendedores participam da feira com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui do DF. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer o mercado de eventos, gerar negócios e ampliar oportunidades para pequenas empresas e profissionais do segmento. Juliana Souza, para a CBN.
Por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo neste domingo, o Zoológico de Brasília vai funcionar em horário especial. O parque vai abrir normalmente às 8h30 da manhã, mas a entrada dos visitantes vai ser permitida apenas até às 14h. Já a saída vai seguir o horário habitual, às 17h. Outra mudança é no funcionamento durante o período de férias escolares. Neste mês de julho, o parque vai abrir as portas também às segundas-feiras, dia em que, tradicionalmente, o espaço fica fechado para manutenção. As aberturas extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre das 8h30 da manhã às 16h. Meire Bertotti para a CBN.
A justiça manteve a condenação de um servidor público por falsidade ideológica após ele omitir que já ocupava um cargo na Polícia Militar da Bahia ao tomar posse na Secretaria de Saúde do DF. Segundo o Tribunal de Justiça, o homem declarou falsamente na ficha de ingresso que não exercia outro cargo público. A irregularidade foi descoberta após uma denúncia ao Tribunal de Contas. A defesa alegou que o formulário era genérico e que o vínculo com a corporação baiana era de conhecimento da administração, mas a primeira turma criminal rejeitou os argumentos. O colegiado entendeu que a declaração era clara e que o crime se caracteriza pela inserção consciente de informação falsa em documento público. A pena foi mantida em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restrição de direitos, além de 10 dias multa. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN.
13 anos depois da maior falha de segurança em carros no Brasil, mais de 1.300.000 veículos ainda circulam pelas ruas do país com airbags defeituosos. O problema afeta carros de dezenas de montadoras. Desde 2022, uma regra que impede o licenciamento de carros que não atenderam ao recall tenta acelerar a solução do problema.
Mais de 1.300.000 carros que circulam pelas ruas brasileiras ainda estão equipados com um tipo de airbag defeituoso que pode representar risco de morte para os motoristas e passageiros. Levantamento do Ministério da Justiça, feito a pedido da CBN, indica que, dos mais de 7 milhões de carros que fazem parte do recall de airbags da empresa Takata, pouco mais de 5,5 milhões já atenderam ao reparo gratuito, ou seja, outros 1.300.000 carros ainda não foram consertados, 13 anos depois que o risco foi identificado pelo mundo. Ao todo, a Secretaria Nacional do Consumidor contabiliza 113 campanhas de recall relacionadas aos airbags da empresa japonesa Takata. Eles equipam carros de dezenas de montadoras, incluindo Honda, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação de Engenharia Automotiva, avalia que o avanço do recall até aqui é positivo, principalmente por envolver carros seminovos, quando as montadoras têm mais dificuldade de entrar em contato com o atual dono do veículo. Ele destaca que a entrada em vigor de uma lei que impede o licenciamento do carro, caso um recall esteja pendente, ajudou a aumentar o índice de reparo nos últimos anos.
Aí você tem um agravante de veículos que o cliente é o segundo, terceiro, quarto proprietário, seja lá o que for, e ele não tem esse acesso ao serviço da concessionária. Até porque ele não leva. Então, ele vai postergando. E talvez esse restante que falta é ainda por falta de informação, porque esse cara, ou ele não viu no jornal durante todos esses anos, ou ele não vai na concessionária, entendeu? Então, ele é um cliente um pouco meio alheio a isso aí. E aí ele vai acabar descobrindo uma parte desse restante na hora que ele for precisar transferir o carro, entendeu?
A lei que bloqueia o licenciamento de veículos que ainda não passaram por campanhas de reparo gratuito tem 4 anos. Foi graças a isso que a professora Yasmin Ferreira, do Rio de Janeiro, descobriu que o carro dela tinha o problema.
E nesse dia, eu lembro que eu estava futucando mesmo o aplicativo, né? Vendo as funções e tal. E aí eu me deparei lá com uma multa. Era uma multa de Pardal, e esse recall pendente, né? E eu lembro que na época eu não sabia o que era isso, né? Nunca tinha passado por isso. Uma multa eu paguei no mesmo dia, entrei em contato com a Volkswagen para poder marcar, eles marcaram para o dia, mas no geral foi uma coisa muito simples. Recebi o aviso no aplicativo, marquei, fui lá, fiz, e foi super tranquilo.
Dirigir com o documento vencido gera multa de R$ 293,00 e soma 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o Ministério da Justiça, não é possível atestar se algum brasileiro morreu ou não devido a esse problema, porque não existem laudos periciais que atestem isso até esse momento. Em todo o mundo, são mais de 40 mortes confirmadas. Os airbags da Takata foram desenvolvidos no início dos anos 2000 e são feitos de nitrato de amônio. É um componente químico instável que, quando manuseado de forma inadequada, pode explodir numa força maior do que o esperado. Quando o nitrato de amônio entra em contato com calor e umidade, ele se degrada e pode explodir de forma inadequada, rompendo peças metálicas do airbag que causam ferimentos graves às pessoas. Para conferir se o seu carro faz parte do recall de airbags, existem alguns caminhos. O primeiro é acessar o site da montadora do seu carro na internet e procurar pela página de recalls. Lá você insere a placa do carro ou o número do chassi e vai ser informado se o carro faz parte ou não do recall ou se já foi consertado. Também é possível fazer a consulta entrando em contato com o SAC da montadora ou falando diretamente com uma concessionária da marca. Por fim, o aplicativo CNH do Brasil também informa sobre recalls abertos. O recall não tem prazo de validade, pode ser atendido a qualquer momento e é sempre gratuito. Com colaboração de Nadédia Calado, de São Paulo, Guilherme Muniz.
7 horas e 27 minutos, equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir nessa semana em preparação para um último encontro de alto nível entre os dois países antes de 15 de julho. Esse é o prazo final para os Estados Unidos decidirem se vão colocar em prática aquelas tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. O Brasil tenta reverter ao menos parte dessa nova ofensiva proposta pelo governo de Donald Trump em junho desse ano, que pode elevar a carga total a 37,5% no país, caso as medidas sejam implementadas. Tem uma proposta de tarifa adicional de 25%, que é justificada por Washington com base em supostas práticas comerciais desleais, e uma sobretaxa de 12,5%, vinculada à alegação de falta de ações suficientes contra o trabalho forçado. Aí essa alíquota que incide não só sobre o Brasil, né, mas tem outros países aí também com essa incidência. Na última quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias, teve uma reunião virtual com o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, para seguir nas negociações. Nesse encontro, a equipe brasileira propôs um mapa do caminho com estratégias e ações. É uma última cartada aí para tentar reverter. O governo Lula apresentou medidas para ampliar as garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não oneram e nem restringem o comércio com os americanos. O governo segue irredutível em relação ao PIX, mas se abriu a negociações para ampliar medidas nas demais áreas que preocupam a gestão Trump. Entre elas, tarifas preferenciais que os Estados Unidos consideram desleais, acesso ao mercado de etanol, proteção da propriedade intelectual, combate à corrupção e também combate ao desmatamento ilegal. Segundo integrantes do governo, essa proposta do mapa do caminho foi finalizada numa conversa com o presidente no último dia 24, ali antes e durante o jogo da seleção brasileira contra a Escócia na Copa do Mundo. Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com aliados e auxiliares para assistir a partida, e ali nessa ocasião deu aval para proposta e sinalizou para a equipe que as medidas poderiam ser apresentadas para o representante de comércio dos Estados Unidos. Segundo interlocutores do presidente, esse mapa do caminho foi um pedido do governo americano para que o Brasil apresentasse algo na reunião da última quinta-feira. Vamos ver, essa semana então vai ser decisiva aí. A gente tem 10 dias até que o governo americano decida se realmente vai aplicar essas tarifas sobre os produtos do Brasil. Agora, 7h30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 5 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 46% das intenções de voto contra 30% de Fernando Haddad, do PT. Tarcísio teria 53% de votos em um eventual segundo turno contra 37% de Haddad. O dado é similar à pesquisa anterior de março, que apontava 52% para o atual governador de São Paulo e 37% para o ex-ministro da Fazenda. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu 1.608 pessoas entre os dias 1º e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa é SP01703/2026. O número de mortos provocados pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa de 12 mil. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Defesa Civil Nacional trabalham no resgate de Félix Tovar, venezuelano que tem residência no Brasil, de 70 anos, e foi visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que atingiram a cidade. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Vem aí o pedágio eletrônico no sistema Anchieta Imigrante.
Jornal da CBN.
Logo mais às 5 da tarde, o Brasil enfrenta a Noruega, buscando uma vaga aí nas quartas de final da Copa do Mundo. Esse fim de semana tem uma forte onda de calor ali na região de Nova Jersey. O Leonardo Dai, dos Estados Unidos, acompanha os preparativos da seleção brasileira para esse confronto. Vamos ver a reportagem dele.
O time que não fica fora das quartas de final da Copa do Mundo desde 1990 é o mesmo que não vence um mata-mata contra um europeu desde a final de 2002. Uma dessas marcas acaba para a seleção brasileira neste domingo, no jogo das oitavas de final da Copa contra a seleção da Noruega. O Brasil encerrou a sua preparação neste sábado debaixo de sol forte. A tendência é que neste domingo a onda de calor arrefeça um pouco. Ao mesmo tempo, existe uma grande possibilidade de chuva, até 70% de probabilidade no intervalo que corresponde ao jogo. A partida está prevista para as 4 horas da tarde no horário local, 5 horas da tarde no horário de Brasília. O Brasil enfrenta a Noruega. Num duelo discrepante em termos de camisa das duas seleções, mas que as dinâmicas do futebol atual trataram de aproximar. Se Cabo Verde complicou o jogo para a Argentina, se a França sofreu para vencer o Paraguai, o Brasil não espera facilidade contra a seleção norueguesa. A propósito, a única das 86 que o Brasil já enfrentou na história e que jamais venceu. Bruno Guimarães trouxe a sua perspectiva para o desenho do jogo.
Olha, acho que vai ser um jogo muito truncado também. A gente acredita que eles, nas armas deles, de muita bola na nossa área, muito qualquer escanteio e falta, eles vão dar a vida deles ali para tentar fazer um gol na gente. A gente treinou muito isso na semana para tentar neutralizar os pontos fortes deles. É uma equipe também que tem muita qualidade. Vai ser um jogo muito difícil, a gente está esperando isso. E a gente espera, acima de tudo, estar num bom dia para fazer o nosso melhor futebol.
A tendência é que a seleção traga uma escalação praticamente igual à do jogo contra o Japão. A única alteração será a saída de Lucas Paquetá, machucado. O principal favorito para a vaga é Gabriel Martinelli, o que exigirá algumas mudanças nas dinâmicas da seleção brasileira, uma vez que não há nenhum meia como Paquetá à disposição.
Sim, algum aspecto, isto é um aspecto que temos que considerar, porque as características defensivas de Martinelli não são as características defensivas de Danilo, que, però, é um meio muito ofensivo, porque por isso Danilo marca muitos gols. O equilíbrio não é só em meter jogadores com diferentes características, é também no pensamento dos jogadores que estão atrás de manter uma boa vigilância quando a equipe ataca.
Na entrevista coletiva da véspera do jogo, o técnico da seleção confirmou também que Rafinha voltará a ser relacionado pela primeira vez desde o jogo contra o Haiti, quando ele se machucou ainda na primeira fase. O jogador, no entanto, ainda sequer treinava integralmente com o grupo na última sexta-feira. Portanto, não tem condições de jogo. Se a partida não fosse em Nova Jersey, ele sequer estaria com a delegação. Como é na base da seleção brasileira para esta Copa do Mundo, ele vai para o estádio, mas só seria utilizado num caso muito extremo, numa eventualidade muito específica, como, por exemplo, se o técnico quisesse escalá-lo para a disputa por pênaltis e ele assim entrasse nos instantes finais da prorrogação. De East Rutherford, Leonardo Dai.
Futebol Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
E esse confronto com a Noruega pelas oitavas de final coloca frente a frente dois dos jogadores mais valorizados do planeta, os atacantes de 25 anos, Vini Júnior e Erling Haaland. No duelo individual, o norueguês leva vantagem em valor de mercado. Está avaliado em 200 milhões de euros. O Haaland é o atleta mais caro da partida. O Vini Júnior aparece logo atrás, estimado em 140 milhões de euros. Ele é disparado o jogador mais valioso da seleção brasileira. Na sequência vem o zagueiro Gabriel Magalhães e o meio atacante Matheus Cunha. Cada um deles está avaliado em 75 milhões de euros, pouco mais da metade do valor de Vini Júnior. Esses valores consideram a cotação do euro em 1º de julho e os dados são de um site especializado em estimativas de valor de mercado do futebol, o Transfer Market. Essa plataforma leva em conta fatores como idade, desempenho, potencial, tempo de contrato, salário e taxas de transferência dos jogadores. O Haaland concentra grande parte do valor de mercado da seleção norueguesa. A seleção norueguesa inteira está avaliada em quase 590 milhões de euros. Sozinho, o atacante do Manchester City representa cerca de um terço do valor da equipe, que é a nona mais valiosa da Copa. Depois dele, tem outros jogadores, tem o meia Odegaard, do Arsenal, está avaliado em 65 milhões de euros, mas a média do elenco norueguês é puxada para baixo pela composição. 18 dos 26 convocados da Noruega não superam os 20 milhões de euros em valor de mercado. Cenário bem diferente da seleção brasileira, né? Somados, os jogadores convocados para a Copa alcançam um valor de mercado de mais de 928 milhões de euros. O Vini Júnior sozinho representa 15% desse total. E além dele, outros 14 jogadores da seleção estão avaliados em mais de 20 milhões de euros. A Noruega será até agora a seleção mais valiosa enfrentada pelo Brasil na Copa do Mundo. Adversário da estreia, o Marrocos, tem um valor de mercado estimado em 447 milhões de euros. O Japão, 270. A Escócia, 170 milhões de euros. Tem aqui um top 10 das seleções mais valiosas. Claro que a primeira é a França, né, gente? Vale mais de 1,5 bilhão de euros. Depois Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, que já foi para casa, foi eliminada naquela zebraça. Brasil está em sexto lugar. Em sétimo, a Argentina. Em oitavo, a Holanda. Em nono, a Noruega. em décima Bélgica, valendo aí 547 milhões e meio de euros. É muita grana, hein, gente? O Haaland tá mais valorizado aí do que o Vini Júnior, mas tomara que dentro de campo a nossa seleção se dê melhor nessa partida que começa às 5 da tarde com transmissão aqui na CBN, claro. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente... era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Ministério Público do Distrito Federal reforçou as regras para evitar o uso da máquina pública nas eleições deste ano. As promotorias enviaram uma recomendação às administrações regionais, orientando o cumprimento das normas sobre publicidade institucional, uso de bens públicos e atuação de servidores. O documento proíbe o uso de imóveis, veículos, materiais, serviços, servidores e redes sociais oficiais em benefício de candidatos, partidos ou coligações, além de vedar a promoção pessoal de agentes públicos em ações da administração. O MPDFT também lembra que servidores não podem atuar em campanhas durante o expediente, salvo se estiverem licenciados. A medida foi reforçada após denúncias sobre o suposto uso de servidores em campanhas eleitorais e troca de administradores regionais às vésperas das eleições. Juliana Souza para a CBN.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN.
7:44, moradores de Belo Horizonte se preparam para assistir e torcer pela seleção brasileira no jogo contra a Noruega. Espaços da cidade contam com eventos e programações temáticas. Entre as ações estão oficinas e brincadeiras, inspiradas em diferentes culturas e países.
Na véspera do jogo da seleção brasileira contra a Noruega pela Copa do Mundo, moradores de Belo Horizonte já começaram a torcer pelo time de Ancelotti. Seja em casa ou na rua, até os mais novos já estão empolgados e esperançosos com o resultado da partida. Sofia Serafim, de 8 anos de idade, já fez a aposta dela e tem certeza que o Brasil sai vencedor.
Estou muito ansiosa mesmo para que o Brasil jogue, porque...
Jogar com a Noruega não é fácil. Na minha opinião, o placar vai ser 3-0. A gente vai ver o jogo com a família e vamos torcer todo mundo junto pela a nossa seleção.
Já Bernardo Colete, de 12 anos, que também está confiante, vai se reunir com um grande grupo de amigos para torcerem de verde e amarelo.
Amanhã eu vou assistir o jogo com os meus amigos, são mais ou menos 40 pessoas, e a gente vai fazer churrasco o dia inteiro, desde manhã até de noite. A gente assiste todos os jogos juntos, sempre. A gente se conhece há muito tempo e é uma tradição para a gente assistir todos os jogos das Copas juntos. Eu estou muito ansioso e espero que o Brasil consiga conquistar o Hexa e levar a taça para casa.
Em clima de Copa e também de férias escolares, espaços culturais da cidade aproveitam a data para fazer atividades temáticas. O Museu dos Brinquedos, na região centro-sul de BH, realizou neste fim de semana ações como caça ao tesouro por bolas de futebol que contam a história do esporte, construção de um estádio em miniatura e apresentações de dança com passes do esporte. Para a coordenadora do Educativo do Espaço, Sabrina Glaze, o clima de Copa convida as crianças a se interessarem pelo esporte e a engajarem com mais brincadeiras.
Mas eu acho que se instiga, a criança ela quer brincar mais, sabe? Ela quer marcar ponto, ela também quer descobrir outro, gastar energia, correr. E muito disso nem está atrelado à bola em si, a jogar futebol em si. Eu sinto que elas têm vindo mais animadas para curtir as brincadeiras mesmo, assim, e aprender novas brincadeiras.
Além de espaços culturais, dezenas de bares e restaurantes vão transmitir a partida e preparam programações especiais, como bingo e outros jogos. O gestor de tecnologia, Luiz Diniz, faz questão de ver o jogo fora de casa para dividir a emoção com mais pessoas.
Vai me deixando muito animado, assim, para ir ver o jogo na rua. Eu faço questão de ver todos os jogos na rua para comemorar com a galera, com a multidão. Estou confiante que a gente vai conseguir passar de fase. Acho que vai ser um jogo apertado, mas acho que a gente está indo com energia. Estou muito ansioso para a gente comemorar a vitória amanhã.
Com a possibilidade do Brasil disputar as quartas de final, torcedor da capital mineira já está menos tímido em dizer que acredita na possibilidade da conquista da sexta taça da Copa do Mundo. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
O povo quer o Hexa pra cima, seleção.
Gente, as redes sociais transformaram a forma como a gente consome os conteúdos de internet, né? Tem muita coisa de inteligência artificial, muita zoeira, muito meme aí com o Haaland e o Vini Júnior. Tem um que viralizou demais, né? Aquele que reproduz aquela clássica cena do filme As Branquelas, né? E aí tem o Vinícius Júnior e o Haaland reproduzindo aquela cena com inteligência artificial. Quem criou essa imagem com inteligência artificial foi o designer Alexandre Cazu Cubo. Ele criou esse vídeo inspirado na cena clássica das Branquelas. Nesse vídeo coloca o Vini Júnior cantando a Thousand Miles, né? Aquela cena clássica que ele tá ali no encontro com a Tiffany, que ganhou o rosto do Haaland. O Alexandre está produzindo conteúdo semelhante desde o início do ano e ficou impressionado com a repercussão. Ele conversou com o Globo, tem uma reportagem aqui. O próprio Haaland comentou, né, e marcou o Vinícius Júnior para eles reeditarem a cena. O Terry Crews também comentou e repostou o vídeo no seu perfil. E aí o Alexandre disse que não imaginava, que é muito difícil viralizar um vídeo que tem postado todos os dias desde janeiro, que é muito randômico, né, aleatório. E alguns vão super bem e outros não. E ele acha que esse teve alguns ingredientes, né, que foram o assunto corrente, as pessoas estão falando sobre o jogo. A piada muito encaixada, porque o Haaland parece a branquela do filme mesmo. E o Vini Júnior também se parece com o ator Terry Crews. É um filme super icônico aqui no Brasil, muito popular. A música também é muito boa. Então ele acha que todos esses ingredientes transformaram o vídeo em algo viral. Alguma coisa que todo mundo se identifica, né? Uma coisa global e que ficou bem engraçado. Ele contou que precisou de 2 a 3 horas para fazer o vídeo e usou uma ferramenta de troca de rostos. Mas para ficar o mais fiel possível, ele também utilizou cenas originais no início e no final, porque acredita que quando fica mais realista, isso ajuda a viralizar, né? Ele está morando há cerca de 5 anos nos Estados Unidos, é de Porto Alegre, começou a carreira produzindo o Jornal do Exército, porque era o único que sabia mexer no Photoshop. E aí foi trabalhando em agências, foi responsável pelo vídeo da CBF, de apresentação da numeração na Copa do Mundo, e também pelo vídeo de lançamento da ferramenta Google View, tudo isso com a ajuda da IA. É, e agora produziu, então, esse vídeo aí super viral, tá realmente muito engraçado. E hoje, além de Brasil e Noruega, tem também o jogo entre México e Inglaterra, que tem também uma história interessante, né? Porque quem tem mais idade vai lembrar que em junho de 86, Diego Maradona se eternizou na história do futebol com 2 gols sobre a Inglaterra. Um foi aquele gol de mão, né, com a mão de Deus, e outro driblando praticamente todo o time adversário. Na época isso teve um peso muito grande, né, com pano de fundo político, porque 4 anos antes dessa partida a Argentina tinha perdido a Guerra das Malvinas para a Inglaterra, ilhas que a Argentina chama de Malvinas, os ingleses chamam de Falklands. E o palco dessa exibição de Maradona foi justamente o Estádio Azteca, onde vai acontecer essa partida de hoje. É o único do planeta a receber jogos de 3 edições de Copa do Mundo. Desde aquele dia, 40 anos, desde o gol de mão do Maradona, a Inglaterra não pisou mais no Estádio Azteca. E aí vai ter que transpor esse trauma aí nesse campo mítico aí hoje, se quiser vencer o México. E ainda por cima enfrentando o dono da casa, né? A seleção mexicana jogando em casa dentro do Estádio Azteca. Poucos estádios têm status similar no Azteca, no imaginário da bola, quanto o Azteca. Ele foi inaugurado em 1966, homenageia no seu memorial tanto o gol do século, segundo do Maradona no jogo contra a Inglaterra em 86, quanto o jogo do século, a semifinal entre Itália e Alemanha Ocidental em 1970. Copa que o Brasil ganhou, né? Também temos esse histórico aí de vitórias no México. O Azteca viu Pelé e Maradona erguerem taças da Copa do Mundo, recebeu mais de 100 mil torcedores em diversas ocasiões, foi palco de shows, de inúmeras atrações internacionais. Esse jogo entre Argentina e Inglaterra em 86 transcenderam o futebol, né? Justamente por conta desse pano de fundo político. A ditadura militar argentina era muito impopular ali no início dos anos 80, então tinha todo esse pano de fundo político, e hoje a gente vai ver então os ingleses retornarem ao campo do Estádio Azteca para enfrentar o México. Vamos ver quem vai se dar melhor aí na partida, que começa às 9 horas da noite. Mais um rápido intervalo, a gente volta já já.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo.
O transporte público do DF terá reforço nesse domingo por causa do jogo entre o Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade vai disponibilizar viagens extras de ônibus a partir das 2 da tarde, principalmente com saídas da rodoviária do plano piloto para as regiões administrativas. O reforço será mantido de acordo com a demanda de passageiros. Já o metrô funcionará normalmente. A partida começa às 5 da tarde, e em caso de classificação da seleção brasileira, o próximo jogo será no sábado, dia 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Juliana Souza, para a CBN.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, a indisponibilidade de bens de José Roberto Arruda, do ex-secretário de Saúde do DF José Geraldo Maciel, do empresário José Celso Valadares Gontijo, da empresa Qual Tecnologia e Serviços e de Durval Barbosa Rodrigues. Todos eles são réus condenados por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora, que investiga o esquema de corrupção no governo do DF entre 2006 e 2009. Em junho, a Justiça determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos e o ressarcimento de R$257 mil aos cofres públicos pelos condenados. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o colegiado entendeu que a medida é necessária para garantir o cumprimento de obrigações patrimoniais decorrentes da da condenação, entre elas o ressarcimento ao erário. O colegiado também analisou um pedido da Brasal Incorporações S.A., que informou ter consolidado a propriedade fiduciária de imóveis antes vinculados a José Roberto Arruda. Com isso, a turma determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre esses imóveis, por entender que eles já não pertencem ao patrimônio do ex-governador. Apesar disso, manteve o bloqueio sobre eventual valor que Arruda ainda tenha direito de receber após a venda dos imóveis, para assegurar o ressarcimento dos danos reconhecidos no processo. Marina Dantas, para a CBN.
A governadora Celina Leão sancionou a criação de duas novas regiões administrativas do Distrito Federal, a partir da publicação no Diário Oficial, a 26 de setembro e a Ponte Alta do Gama passam a integrar oficialmente a estrutura administrativa do DF. As leis também criam as administrações regionais das duas cidades. Segundo o GDF, a medida deve descentralizar a gestão pública e facilitar o atendimento de demandas nas áreas de infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e segurança. Agora, o governo inicia a fase de implantação das estruturas administrativas e definição das equipes que vão atuar nas novas regiões. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN.
No último episódio do especial sobre o São João de Pernambuco, produzido pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru, a gente fala do que renova a tradição nordestina todos os anos, que é a fé.
A fogueira se apagou, as bandeirinhas foram recolhidas e o forró silenciou. Com o fim de junho, o que permanece é aquilo que não cabe somente na festa. A fé que passa de pai para filho, reúne as famílias e renova as fortes tradições que ditam a época junina. Na casa de Ana Deise, no bairro do Ibura, na zona sul do Recife, essas tradições são sinônimo de compromisso. Há quase 6 décadas, a família mantém uma promessa feita a Santo Antônio depois que um dos irmãos dela precisou passar por uma delicada cirurgia para retirar um tumor no cérebro.
Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. E ela fez essa promessa até ela não poder mais.
Hoje, aos 56 anos, é ela que dá continuidade ao legado de fé. Mãe de um adolescente de 14 anos, que convive com a síndrome renal, Ana Deise assumiu a promessa por 5 anos.
A tradição ficou porque o meu filho tem uma síndrome e eu assumi. Então, esse foi o meu terceiro ano e eu tenho mais 2 anos.
A promessa é cumprida por meio de uma trezena. Durante 13 dias, a casa da família recebe parentes, vizinhos e amigos para a realização de rezas e cânticos dedicados a Santo Antônio. No último dia, a celebração termina em volta de uma mesa recheada de pratos típicos do São João, além de uma fogueira acesa no quintal.
Mesmo que uma promessa seja de um ou outro, mas todos colaboram, e isso uniu bastante, e isso nos fortaleceu a cada dia.
Para a Igreja Católica, a união entre religiosidade e cultura popular representa uma forma de viver a fé no cotidiano. É o que explica o padre Irismar Farias, pároco de São João Batista.
A igreja, ela valoriza a cultura, que nós chamamos de inculturação. Está entrelaçada entre a espiritualidade, a vivência cristã e, ao mesmo tempo, a busca por uma vida digna. Vendo todas as necessidades e, ao mesmo tempo, ajudando aqueles que mais necessitam.
Junho pode ter chegado ao fim, mas a fé continua atravessando gerações, mantendo as famílias unidas e fazendo das tradições juninas muito mais do que uma celebração anual, mas uma herança. Com sonorização de Lucas Barbosa e edição de Daniele Monteiro, do Recife, Letícia Rodrigues.
Boa demais essa época de São João, né, gente? Das comidas típicas, na mistura com Copa do Mundo, já faz logo um bem bolado, gente. Mistura quadrilha com comemoração da Copa do Mundo. Bom demais. 7h59, vamos para o Repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. Três filhos de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morto por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, compareceram hoje ao funeral do pai. Mojtabá, filho que o sucedeu como líder supremo, não compareceu, continua sumido. Além dos familiares, também estavam presentes autoridades como o presidente do Irã e o líder do parlamento. Na segunda-feira, haverá uma grande procissão no centro de Teherã. O corpo de Ali Khamenei será levado ainda ao Iraque para cerimônias em cidades sagradas xiitas e retornará ao Irã na quinta-feira para outra procissão, onde será enterrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao site americano Axios que as negociações por um acordo definitivo de paz com o Irã foram pausadas por uma semana devido aos eventos relacionados ao funeral. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que 45% dos paulistas consideram a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ótima ou boa, enquanto 32% avaliam como regular, 20% avaliam como ruim ou péssima e 3% dizem não saber. O índice de aprovação e de reprovação, permaneceram iguais à pesquisa realizada em março. Houve variação de um ponto percentual nas avaliações regulares, de 31% para 32%. O Datafolha entrevistou 1.608 eleitores em 71 municípios entre 1º e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Cidade de Brasília, 8:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Vem aí um novo jeito de viajar para o litoral. Saiba mais em ecovias.com.br/pedágio eletrônico. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Jornal da CBN. Hoje, com Carolina Moran.
Vamos para a terceira, última hora dessa edição do Jornal da CBN. Se você chegou agora, muito bom dia, seja muito bem-vindo. A gente tem informação ao vivo em Brasília sobre a ajuda que o governo brasileiro está fornecendo à Venezuela, né? Depois dos terremotos, o Brasil está enviando mais de 6 toneladas de insumos e medicamentos para a Venezuela. Os detalhes com a Rani Veloso. Oi, Rani, bom dia.
Bom dia, Carol, a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O Brasil enviou neste sábado à Venezuela um carregamento com cerca de 6 toneladas de ajuda humanitária. Entre os itens estão 250 mil doses de vacina antirrábica canina e 100 mil doses contra a febre amarela. Segundo o governo brasileiro, as vacinas foram enviadas sob temperatura controlada e a doação não compromete os estoques nacionais. Ainda segundo o governo, a manutenção das vacinas durante os desastres contribui para prevenir a disseminação de doenças e reduzir o risco de mortes. A carga também reúne medicamentos, insumos de saúde e equipamentos doados pelo Ministério da Saúde, pela Marinha do Brasil e por um laboratório privado. Parte desses equipamentos vai abastecer o Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, que já opera em La Guaira, que foi a região mais afetada pelos terremotos. O voo comercial saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no início da noite deste sábado. A operação foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. E o número de mortos pelos terremotos na Venezuela, Carol, chegou a 2.954 neste sábado, 10 dias após os dois terremotos. As equipes de resgate, né, começam também a encerrar as buscas. O desastre destruiu 190 prédios e deixou mais de 16 mil feridos, a maioria em La Guaira. Carol.
Obrigada, Rani. E diversas entidades brasileiras iniciaram campanhas de doações, né, ao povo venezuelano. Essas doações podem ser realizadas, inclusive, online. Entidades brasileiras e internacionais, mas entidades como a Acnur, que é o braço da ONU para refugiados, também Cruz Vermelha, Unicef e Cáritas. As campanhas em solidariedade à Venezuela estão em destaque nos sites, né, dessas entidades. O Unicef destaca a vulnerabilidade das crianças nesse contexto. Segundo o órgão, 680 mil precisam de assistência humanitária na Venezuela nesse momento. A Cruz Vermelha emitiu comunicado à imprensa, lembrando que os terremotos deixaram milhares de cidadãos sem água potável, alimentação ou atendimento à saúde. A entidade promove agora um serviço intitulado Restabelecimento de Laços Familiares, que auxilia as pessoas a retomarem o contato com familiares separados por causa dos desastres. Tem até um e-mail para isso, que é rlf@cruzvermelhasp.org.br. rlf@cruzvermelhasp.org.br. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também pede atenção aos refugiados. Lembra que os venezuelanos já estavam vivendo uma crise social, né? Muitos saíram do país, tem muitos imigrantes venezuelanos em outros países em busca de notícias sobre parentes, né, que continuavam na Venezuela. A Cáritas, que é ligada à Igreja Católica, adotou o mote SOS Venezuela, Solidariedade e Fraternidade. A instituição incentiva as doações. Podem ser feitas em dinheiro para conta da entidade da Cáritas, né, no Banco do Brasil, tem um Pix. Tudo isso tem nas páginas, né, nos sites dessas entidades. Então, a Cáritas tem um Pix, tem também o número da conta corrente no Banco do Brasil, Cruz Vermelha tem um link na sua página, o Acnur também, a página da entidade é www.acnur.org.br, e Unicef também, www.unicef.org/BrasilZ, né? unicef.org/BrasilZ. Então, essas são algumas entidades que estão capitaneando doações para a Venezuela. O território venezuelano foi alvo de mais de 800 réplicas ou pequenos terremotos desde o dia 24 de junho, né, quando aqueles dois tremores devastaram grande parte do país. A Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas, que é o órgão responsável por esse tipo de monitoramento, contabilizou 804 sismos até amanhã da última sexta-feira. A maioria desses tremores, cerca de 98%, teve magnitude inferior a 4. Então, via de regra, não puderam ser sentidos pela população. A Venezuela está numa zona de fronteira entre placas tectônicas, né, do Caribe e placa sul-americana, e por isso é comum haver atividade sísmica na região. Agora, 8 horas e 7 minutos. A ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros acirrou o embate entre os pré-candidatos à presidência. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, embarca para os Estados Unidos para, segundo ele, defender o PIX. Já o governo brasileiro pode rever tarifas de importação de produtos americanos como forma de avançar nas negociações. Especialistas avaliam que a discussão ultrapassou o debate econômico e já entrou de vez no discurso eleitoral.
O anúncio dos Estados Unidos de que podem impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros provocou uma disputa política entre os pré-candidatos à presidência da República, Lula e Flávio Bolsonaro. A discussão sobre o chamado tarifaço ganhou um forte tom eleitoral, enquanto Flávio Bolsonaro afirma que busca dialogar diretamente com o governo norte-americano. O presidente Lula atribui a crise comercial a articulações da família Bolsonaro. O cientista político David Lira avalia que os dois pré-candidatos tentam transformar o episódio em um ativo político para as eleições.
Eu faço a seguinte leitura a respeito do tarifaço. Ele deixou de ser um episódio apenas de disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e passa a ser agora uma disputa de narrativas eleitorais. Então, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, eles procuram enquadrar esse fato do tarifaço de maneiras diferentes para produzir ganhos políticos junto ao eleitorado brasileiro.
Flávio Bolsonaro embarca neste fim de semana para os Estados Unidos. Segundo o senador, o objetivo da viagem é defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Na próxima terça-feira, o senador participa em Washington de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades norte-americanas para tentar evitar a aplicação das tarifas e defender os interesses comerciais do país. Na mais recente rodada de conversas, o governo apresentou um chamado mapa do caminho, com garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não criam barreiras nem prejudicam o comércio com os Estados Unidos. O Planalto, no entanto, mantém uma posição firme na defesa do PIX. Em contrapartida, sinalizou disposição para negociar outros pontos considerados prioritários pelo governo de Donald Trump. Entre as propostas apresentadas está a possibilidade de reduzir tarifas de importação em cerca de 300 linhas de produtos como forma de avançar nas negociações e evitar a entrada em vigor das novas taxas. O cientista político José Martins avalia que a politização do tema pode dificultar as negociações entre Brasil e Estados Unidos.
O que acontece é que entrou um componente adicional de natureza política e o governo, ao tratar dessa questão, governo dos Estados Unidos, eu me refiro, ao tratar dessa questão com vários países, inclusive com o Brasil, o elemento político foi adicionado. Porém, a base fundamental não tem o elemento político e nem politiqueiro eleitoral de preferências específicas. Toda essa confusão que envolve o Brasil e a participação da família Bolsonaro tem por base o problema americano. E a confusão política é o que é a política, né? Sempre muito confusa, cheio de vais e vens, e esse caso não seria diferente.
Se confirmadas, as tarifas poderão afetar diversos setores da economia brasileira. Ao mesmo tempo, o tema deve seguir no centro da disputa política entre governo e oposição durante a campanha eleitoral. De Brasília, João Rosa.
A gente faz um intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Na sequência, vem aí o CBN Sustentabilidade com a Rosana Jatobá.
O senador Flávio Bolsonaro disse que embarca aos Estados Unidos a fim de defender o PIX, que é alvo de investigação do governo americano sob a justificativa de ser uma prática supostamente inibidora da concorrência. O parlamentar afirmou ainda que a viagem ocorre porque, segundo ele, o governo brasileiro não está fazendo a sua parte defendendo os interesses do país. A manifestação ocorreu num evento do PL no Rio de Janeiro.
Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
Na carta enviada ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, entre outros pontos, o pré-candidato mencionou que a ferramenta de pagamento não será internacionalizada para sistemas fora do Ocidente. Flávio pediu aos Estados Unidos o adiamento de tarifas contra o Brasil por 180 dias e sugeriu que as taxas de 25% sejam definidas somente depois das eleições, para evitar o fortalecimento político do presidente Lula, o que foi classificado pelo mandatário como um ato de traição ao país. Nas audiências do início da semana em Washington, mais de 300 contribuições de entidades e empresas brasileiras e americanas foram protocoladas no USTR. O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor, afirma que caso as novas tarifas sejam implementadas, cerca de 80% das exportações paranaenses industriais para os Estados Unidos poderão ser impactadas.
Então, a gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa que ela entre em vigor com mais prazo, para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora de mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos.
O tarifaço de 25%, se confirmado, poderá incidir sobre componentes de madeira, cerâmica, tilápias, cafés instantâneos, mel, entre outros itens. Ao G1, ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o PIX não prejudica os americanos e defendeu a racionalidade na decisão dos Estados Unidos sobre as tarifas.